Muito bem, foi o Faustino e também o Omar José Gomes, que dividiram o tempo, ambos falando em nome da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Transporte Terrestre. Agora passamos a palavra ao senhor Vantuir José Rodrigues, presidente da Federação dos Trabalhadores Autônomos de Carga. Vantuir, em seguida, doutor Paulo Douglas.
Bom dia, senador. Cumprimentando a sua excelência, cumprimento a todas as autoridades presentes da mesa e cumprimento a todos os presentes. Nós concordamos com muitas coisas que foi dito pelo companheiro, senador.
Pode vir um pouquinho para cá. Não. Só vim para cá um pouquinho. Não precisa levantar, não. Deu. Não precisa. Já deu.
Pode ficar.
Ali. Não precisa. Tem lugar aqui. Aí, agora ele fica mais bem.
Pois bem, senador, eu já tinha dito, nós começamos a mudança de locais aqui. E eu quero cumprimentar todos os presentes, senhores e senhoras. E eu concordo com muita coisa que foi dito pelo Festino, mas, ao mesmo tempo, tem outras coisas que a gente, como o caminhoneiro autônomo, a gente discorda. E nós temos uma confecção pela federação, e vou passar para que o nosso diretor, o senhor Esmeraldo, que faça a leitura, por gentileza, senhor Esmeraldo.
Como é o nome dele?
Esmeraldo.
Por favor, Esmeraldo, a exemplo do líder anterior, vocês podem dividir o tempo.
Prezado senhor senador Paulo Paim, bom dia. Ao cumprimentá-lo, quero também estender o meu bom dia aos demais autoridades que compõem a mesa. Meus companheiros que estão no plenário, Luiz Vasconcélio, de Alagoa, Esmeraldo Barbosa, do Goiás. Em especial, o presidente da CGTB, Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, Ubiraci Danta, representado aqui o senador Paulo Paim, os transportadores autônomos de carga através da FETAC, Federação dos Transportadores Autônomos de Carga, instituição que está transmita o seu registro sindical no Ministério do Trabalho e que a estrutura é esta distribuída em 3 estados, a saber, Brasília, Goiás, Tocantins, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com adesão de 35 entidades sindicais. Quero, na minha fala, antes de adentrar ao tema específico do Estatuto do Motorista, parabenizá-lo pelo mandato diferenciado que o senhor exerce nesta casa, o senhor que é o senador das minorias, o senador dos excluídos, dos idosos, das pessoas com deficiência, do índio, do negro e de toda a classe trabalhadora brasileira, que defende como poucos pautas importantes para a nação, como sabedoria, soberania e a defesa da indústria e da empresa nacional, contra a privatização e a maior interferência do Estado na economia. Acompanhamos de perto o seu trabalho e sabemos de sua luta. Luta esta que agora está à disposição dos caminhoneiros autônomos, cidadãos brasileiros que ainda hoje busca na labuta diária melhores condições de vida para si e para sua família. Caminhoneiro este que mesmo que saem de casa na esperança maior de poder retornar com vida, com o bem material e recurso, mesmo que minguado, para o sustento da sua família. Não quero aqui, senador Paulo Paim, traçar um quadro melancólico. No entanto, esta realidade da classe que pertenço, e isto é de norte a sul, a insegurança, roubo, o assalto, assassinatos vem aumentando e a estatística comprova isso. A infraestrutura da estrada e de portos, esta há muito tempo estagnada, agora, ao nosso entender, para piorar a situação, o governo acabou de privatizá-la, assim como são privatizados pontos de carregamento e de descarga, onde existe não a norma reguladora, que existe sim um total abandono, pois em mais de 90% dos pontos de carga e descarga não tem banheiro, um chuveiro, uma cozinha. O caminhoneiro fica exposto a céu aberto, às condições por demais inseguras e insalubres, muitas vezes acompanhado da mulher e filhos. Preciso fazer esse relatório, senador, antes de me posicionar sobre o tema, pois o dia a dia da estrada sou constantemente cobrado pelos companheiros da estrada que algo precisa ser feito, modificar esta dura realidade. Pois veja o senhor que quando conquistamos algo, como por exemplo a excelente Lei 11.442, assinada pelo presidente Lula em 2007, que regulamenta a profissão e traz no seu artigo 11 a questão da diária para o caminhoneiro autônomo a partir da quinta hora para descarga ou descarga. O valor de R$1 por tonelada hora tramita na Câmara Federal o projeto que praticamente acaba com esse direito durante conquistado. Falo que praticamente acaba, pois ele tem a influência dos grandes embarcadores que querem, nas cargas fracionadas, pagar apenas sobre parte da fracionada da carga, como se o caminhão não estivesse disponível com toda a sua carga e à disposição do destinatário da mercadoria. Outro exemplo, a conquista foi o pró-caminhoneiro. Plano este formulário e destinado à renovação das frotas dos caminhoneiros autônomos, que, após liberados recursos do Banco BNDES, tivemos a ingrata surpresa de ver que menos de 5% dos transportadores autônomos tiveram acesso a esse crédito, ao crédito pelas mais diferentes causas, e as grandes transportadoras ou empresários do ramo se beneficiaram do recurso. Talvez não seja esse o momento, mas não posso me furtar de dizer, senador Paulo Paim, que não só os caminhoneiros autônomos necessitam, mas o Brasil precisa renovar a sua frota, pois a idade média dos veículos dos transportadores autônomos é de 23 anos. Isso é uma frota sucateada, com alto custo ambiental de manutenção e de lançamento poluente de consumos excessivos de diesel, que, aliás, é o grande vilão na planilha de custo, pois representa 50% das despesas nesse sentido, senador. Queremos lançar aqui o desafio ao governo Dilma de promover o pró-caminhoneiro, o meu caminhão, o meu suor, minha vida, exclusivamente para os caminhoneiros autônomos que tenha o caminhão com mais de 18 anos de vida útil, um caminhão por RNTRC, e que o autônomo tenha 5 anos de registro na ANTT, exemplo dos créditos concedidos aos produtores rurais, 2% de juros ao ano, 1 ano de carência e 15 anos para pagar. Que as montadoras deem um crédito ao caminhão usado a ser usado na compra do novo e retirem de circulação o caminhão velho. Talvez essa questão aqui posta, senador, possam fazer parte do esboço do estatuto que o senhor vem há mais de 2 anos conduzindo, discutindo, ouvindo, opinando e tratando com o modo do setor através de audiência pública, como esta e em outras pelos estados e países. No sentido de contribuir com este tema, também temos posições a trazer para o debate. A primeira é no sentido do retorno da aposentadoria aos 25 anos de contribuição, por entendemos a jornada penosa, insalubre, perigosa, enfim, todas as características que dão diferencial para a categoria, possa exigir esse direito. A segunda é o grande debate que se trava quando a jornada de trabalho e o tempo de direção. Este tema é, com certeza, o mais difícil a ser tratado, dadas as posições antagônicas que se colocam ao longo do debate de um lado, exagero verificado por parte dos trabalhadores, seja autônomos ou empregados, e que sua grande maioria desenvolve jornada de trabalho bem acima de 12 horas diárias de trabalho, colocando, assim, sua vida e os demais usuários da rodovia em risco. E para atingir tais jornadas, usam vários tipos de artifícios, legais e ilegais. Temos acordo que estes exageros precisam acabar. No entanto, a Lei 12.619 também apresenta esse exagero, quando prende, faz refém, e esses trabalhadores por 11 horas ininterruptas, parados. Parado onde? Em que condições de segurança? Se sabidamente, neste momento, não dispomos da infraestrutura necessária, acreditamos que a lei atende muito bem aos trabalhadores que fazem um percurso diário de pequena e média quilometragem, onde a jornada proposta é adequada. Nossa proposta visa atender e flexibilizar as condições de trabalho para aqueles transportadores autônomos ou empregados que têm uma jornada maior de 600 quilômetros diário. Trabalhadores estes que ficam mais de 4 dias fora de sua base e que assim poderiam ter jornada de trabalho distribuída da seguinte forma: 4 horas de jornada e descanso de meia hora, mais 4 horas de jornada e descanso de meia hora, e mais 4 de jornada e descanso ininterrupto de 12 horas, 1 hora para almoço e 1 hora para janta. Esta proposta visa atender às longas jornadas para que, também, economicamente, a norma seja viável, sem aumento de chamado custo Brasil. Pois, segundo o estudo apresentado ao longo desse debate, esses contingentes de trabalhadores de longa jornada é de aproximadamente 400 mil trabalhadores. É necessário flexibilizar para tanto um lado como para o outro. Não ao exagero da longa jornada, não ao exagero das 11 horas de prisão. Prezado senhor senador Paulo Paim, colocada essas questões, me resta agradecer ao senhor a oportunidade de estar aqui presente e de colocar o nosso ponto de vista acerca daquilo que diariamente nos aflige. Meu muito obrigado, senador, e continuaremos vigilante ao seu dispor para os futuros debates, uma boa audiência e uma boa luta para todos. Obrigado.
Esse foi o nosso amigo Vantuir, que usou a palavra no primeiro momento, que é o presidente da Federação dos Trabalhadores Autônomos de Carga, e em seguida foi o outro diretor, né, da mesma entidade, né, que é o Esmeraldo Barbosa, que fez a leitura do documento que mostra a posição da entidade, deixando claro que também trouxeram contribuições ao debate e pedindo aprovação do Estatuto do Motorista, que é de minha autoria, claro, com todo o aprimoramento que nós haveríamos de fazer junto. O Estatuto está, digamos, sendo ainda alinhavado e só poderá ser aprovado depois de um amplo entendimento. Quero também registrar a presença do senhor Carlos Fernando da Silva Filho, que é vice-presidente do SINAT, Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho, que tem também dado uma bela contribuição a nível nacional em todas as áreas do mundo do trabalho. Sejam bem-vindos e, se quiser usar a palavra no momento adequado, tanto você como a diretora que já acompanha aí, que é a... Me deu branco, a ex-presidenta. Não estou ouvindo, usa o microfone aí. Márcia, não, mas quero que ela diga no microfone. Diga aí, Márcia.
Bom dia, senador. Meu nome é Márcia. Eu sou assessora do Sindicato Nacional dos Auditores do Trabalho, do SINAIT.
Seja bem-vindo, Márcia. A Márcia esteve diversas vezes conosco aqui já, e já participou de debates também, representando a entidade. Seja bem-vindo. Agora vamos passar a palavra, então, do nosso último painelista, Dr. Paulo Douglas Almeida de Moraes, procurador do Trabalho da Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região.
Um bom dia a todos. Senador Paulo Paim, o Ministério Público do Trabalho agradece mais essa oportunidade de estar falando na Casa do Povo. Falamos aqui não apenas em nome do Ministério Público do Trabalho, mas também como membro do Fórum Nacional em Defesa da Lei 12.619 e como membro e presidente do IPEATRA, Instituto de Pesquisas Aplicadas da Magistratura e do Ministério Público do Trabalho, que reúne juízes e procuradores de todo o país. E enaltecemos de maneira especial essa oportunidade, porque essa norma que hoje é comentada, ela está sob um franco ataque. Mas percebo com muita felicidade que também temos aqui uma defesa extremamente diligente desse avanço que é importante para todos nós. Defesa essa simbolizada aqui por uma única mesa, temos o Poder Legislativo, Poder Judiciário, Dr. Flávio Cooper, aliás, preside o tribunal que eu tive a felicidade de atuar como juiz, embora por pouco tempo, mas uma passagem extremamente, para mim, muito feliz, muito agradável e que acrescentou muito na minha, enfim, no meu currículo de vida. E temos um movimento sindical se levantando de uma maneira absolutamente altiva. O homem que há 40 anos discute esse assunto está sentado nessa mesa, senhor Omar. Então temos aqui, e agora sentado o Sinait também, então temos Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Movimento Sindical absolutamente vigilantes com relação a esse avanço, e isso nos deixa bastante tranquilos e confiantes de que não teremos um retrocesso nesse avanço. Veja, a Comissão de Direitos Humanos é o local, senador, natural para se debater esse assunto. Porque quando falamos em direitos humanos, não podemos nos esquecer jamais de que o principal direito humano, ou seja, aquele inerente ao fato simplesmente do cidadão, da pessoa ser um ser humano, quer dizer, ostentar a condição de ser humano, é a vida. E essa lei, ela defende diretamente a vida. Deriva da vida, e nós não podemos jamais defender, e a doutrina dos direitos humanos é muito clara nisso, não se defende apenas a vida, mas uma vida digna. E esta lei, ela vem em socorro à dignidade do motorista, à dignidade do profissional motorista. Outro direito humano de especial relevância é a segurança. E a segurança vem albergada por essa norma no seu aspecto individual. O motorista tem a sua segurança preservada, mas, sobretudo, no aspecto coletivo. Nós estamos aqui falando de uma lei que cuida da segurança no trânsito e, portanto, da segurança de todos os usuários de rodovia. Então, não há lugar melhor para se debater esse assunto com maior propriedade do que a Comissão de Direitos Humanos.